Continuando a visita do ministro, estivemos também em Porto Velho, inspecionando as obras da ponte sobre o rio Madeira, na BR-319, que liga Porto Velho a Humaitá, no Amazonas. Esta é uma obra que está em pleno andamento e é de suma importância para a nossa infraestrutura de transporte. Para se ter uma ideia da urgência que temos hoje na reconstrução da BR-319 até Manaus, atualmente, com a seca da região amazônica, os rios estão praticamente intransitáveis pela navegação. Com a dificuldade de tráfego de embarcações em nossa hidrovia natural, começa a faltar combustível em diversos pontos do estado de Rondônia, pois não temos estradas e precisamos do rio para o transporte de caminhões, tanques e transporte de alimentos para a cidade e para o estado do Amazonas. Não é admissível, senhor presidente, que na época que estamos, que esta obra ainda paralisada por questões ambientais, toda a população de Rondônia será prejudicada com os altos custos de combustíveis e automaticamente aumenta o custo de vida, aumenta o custo dos alimentos, porque os alimentos todos precisam de combustíveis para a sua produção, seja diretamente na lavoura ou seja para o transporte desses combustíveis. Não é aceitável que continuemos sem ligação terrestre aos estados do Amazonas e Roraima. Não é possível aceitar o que está acontecendo. Exatamente por isso é que solicito à ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que resolva essa questão o mais rápido possível para o bem da população de Rondônia, do Amazonas e de Roraima. Em seguida, o ministro inaugurou a segunda ponte sobre o rio Candeias, próximo a Porto Velho. Portanto, quero agradecer o ministro Paulo Sérgio pela sua atenção à Rondônia, mas principalmente agradecer ao presidente Lula, que vem dedicando uma atenção especial à região amazônica, em especial ao nosso estado de Rondônia. Estas são algumas das obras que estão sendo feitas em meu estado pelo governo federal. Obras que tiveram a participação, o empenho muito forte da ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. São obras de infraestrutura que vão ajudar em muito o nosso estado, que se completam com a atenção especial que o governo federal vem dando à tarefa de qualificar nossa população através de programas educacionais, como o ProJovem, que hoje atende os jovens de Guajará-Mirim, Jiparaná, Cacoal, Pimenta Bueno, e vai atender também Ouro Preto do Oeste, Vilhena e outros municípios de Rondônia. Evidentemente, outros municípios do país também. Outro esforço concentrado ao ser humano vem sendo feito com o Plansec, que está em fase de licitação no Ministério do Trabalho. Quero aproveitar para cumprimentar o nosso ministro Carlos Lupe, do PDT, que está à frente do Ministério do Trabalho e que faz, ele e a sua equipe, um grande trabalho à frente desse ministério, qualificando os nossos profissionais, os nossos jovens e colocando muitos trabalhadores na legalidade, aumentando o número de empregos no nosso país. Todos esses investimentos, esses trabalhos, projetos e obras precisam continuar em nosso estado. Por isso, estamos pedindo o apoio da população para com a nossa candidata Dilma e o nosso candidato Confúcio Moura em Rondônia. Senhor presidente, entro agora no tema que realmente quero abordar aqui hoje. Estamos prestes a concluir o processo eleitoral que vai definir em que passo o Brasil vai andar nos próximos 4 anos. Foi um período do qual o país inteiro ficou voltado às expectativas políticas, mas precisamos retomar imediatamente as questões práticas para encontrar as soluções para os problemas que hoje atuam como entraves ao nosso desenvolvimento. E hoje não há um entrave maior do que o custo da produção, chamado custo Brasil. Vivemos sob o peso de uma grande carga tributária, que, segundo estatísticas atualizadas, gera uma sobrecarga de nosso custo em torno de 36% em relação ao custo dos Estados Unidos, em relação ao custo da Europa, por exemplo. A melhor forma de explicar isso é estabelecendo um paralelo no qual caso fosse possível para um empresário na Europa trazer para o Brasil uma fábrica sem tirar nem pôr nada de dentro dela, ele veria seus custos elevados em aproximadamente 36% a mais do que custa na Europa. Esse é o custo de produção do nosso país, o custo Brasil, que somado à variação cambial atual, com o dólar baixo, vem estimulando mais a exportação brasileira de produtos primários do que os produtos manufaturados. Em contrapartida, acabamos importando mais produtos de valores agregados, de maior tecnologia. E, em função disso, acabamos gerando menos tecnologia e ficamos atrelados a um círculo vicioso difícil de ser rompido. E qual é a solução desse problema? Não existe um passe de mágica para resolver essa questão. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC, foi a instituição que levantou, com um intenso trabalho de pesquisa, esse patamar de 36% para o custo Brasil. Mas a própria ABIMAC julga que esse custo seja ainda maior porque há variáveis para se chegar a essa porcentagem que sequer puderam ser transformadas em números. Esse índice de 36% é relativo à comparação à Europa e aos Estados Unidos. Se for levado em conta uma comparação com a China, esse índice é ainda maior. Entre os componentes do custo Brasil, medidos pela ABIMAC, estão o impacto dos juros sobre o capital de giro, que a média gera em torno de 8%, superior ao dos concorrentes internacionais, e preços de insumos básicos, cuja diferença de custos é de 19% a 20% entre a produção nacional e a americana ou a europeia. Outros fatores de custos adicionais, impostos não recuperáveis na cadeia produtiva, encargos sociais e trabalhista, logística, burocracia e custo de regulamentação, custo de investimento e custo de energia elétrica. Isso nos leva a crer que precisamos, com grande urgência, rever a nossa capacidade e necessidade de realizar uma reforma tributária no Brasil urgente. Mas uma reforma que possa reduzir impostos, não aumentar os impostos. Falamos muito no Brasil em criar impostos para financiar isso ou aquilo, fingindo que não sabemos que esses impostos são, por melhores que sejam as intenções para criá-los, acabam sufocando o empresariado, a produção e toda a população, pois quem paga a conta sempre é o consumidor final. Se não fizermos isso com urgência, corremos sérios riscos de ver todo o nosso potencial de desenvolvimento reduzido. Faço minha as palavras do economista Júlio Sérgio Gomes de Almeida, assessor do Instituto de Estudo para Desenvolvimento Industrial, IED, quando diz que com custo Brasil alto, corremos o risco de ver parte do setor produtivo ser transformado em montador, numa indústria que só tem casca e cujo conteúdo vem de fora, vem de outros países. Esse comentário vai de encontro com um estudo encomendado por uma grande rede de bancos a uma consultoria britânica de economia divulgado há poucos meses. O levantamento foi feito entre abril e maio e junho a executivos de 536 companhias em 18 países e mostrou que quase metade dos entrevistados disse perceber o Brasil como um mercado jovem e crescente à altura da China, Índia ou Rússia. E 2 em cada 5 disseram ver o Brasil também como um ator emergente na cena mundial. No entanto, questionados sobre os principais obstáculos operacionais para seus negócios no Brasil, por exemplo, praticamente a metade dos respondentes citou os altos preços, daí o termo custo Brasil. Senhor Presidente, não são apenas instituições econômicas nacionais que enxergam esse terrível gargalo do custo Brasil, impedindo o nosso desenvolvimento. Instituições e empresários internacionais reconhecem da mesma forma esse problema, assim como reconhecem o nosso potencial. Vamos continuar, apenas nós, representantes do povo, fingindo que esse problema não existe, fingindo que não sabemos qual é a solução? O Brasil mostrou ao mundo sua capacidade de ser o primeiro país a deixar para trás os efeitos da crise econômica mundial em 2008. Durante essa crise, mostramos que era capaz de reduzir impostos para estimular o crescimento, pois o Brasil não quebrou por causa disso. Muito pelo contrário, economista de todo canto do país reconhece. Precisamos começar a trabalhar já em uma reforma tributária inteligente, que estimule a produção de bens manufaturados, que privilegie a iniciativa, que reduza os nossos custos, que reduza o famoso custo Brasil. Esperamos que nesses últimos dias de campanha eleitoral, de debate eleitoral entre os nossos candidatos a presidente da República, esse assunto seja abordado com mais ênfase. A diminuição de impostos, diminuição de carga tributária, a diminuição do custo Brasil. Esta é uma matéria importantíssima, que o futuro de todos nós depende dessa reforma, essa reforma tributária que nós vamos pedir em todo o pronunciamento nosso aqui, presidente, senador Cristóvão Buarque, nós vamos pedir essa reforma tributária para o Brasil. É importante que possamos debater, discutir com a sociedade, discutir com todas as áreas do governo essa questão que eu entendo de muita importância para todos nós. Eram esses os assuntos que eu tinha para essa tarde. Espero que tenhamos um bom debate hoje à noite e que esse assunto da reforma tributária seja abordado com mais ênfase e colocando claramente para a sociedade brasileira qual é a intenção dos nossos candidatos, tanto um quanto o outro, para com essa questão tão importante para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.